Pessoal, nós divulgamos ontem sobre o processo seletivo para conciliador civil. E a gente ficou se perguntando sobre alguns detalhes que talvez a comunidade precise se inteirar. Por isso fizemos o convite e aceitou o juiz de direito do Fórum de Lagoa Vermelha, o Dr. Gerson Lira, está aqui com a gente, para que possamos aprofundar um pouquinho mais esse processo. Como é que vai, Dr. Gerson? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Uma satisfação estar aqui de novo com vocês. Fazia um tempo, conversávamos antes aí que fazia um tempinho que eu não me fazia presente aqui na rádio. E é sempre bom estar conversando com vocês e com a comunidade também.
Igualmente. Eu imagino que a demanda lá deve estar realmente intensa, doutor.
Sim, como sempre. O Poder Judiciário é o local onde desembocam todas as questões sociais. Eu costumo dizer isso. É problema de tudo que é tipo, que acaba indo para o judiciário, e cada vez mais a nossa cidade, infelizmente, ela tem essa característica hoje em dia. A gente sempre foi, né? Mas cada vez mais me parece assim, que a demanda ela aumenta, porque há essas questões sociais não resolvidas no âmbito privado das pessoas, e às vezes está no âmbito privado com o público nessa relação. Então acaba que o judiciário ele é demandado, né? Sempre é bom a gente sublinhar uma questão que às vezes as pessoas não são da área, não conhecem. O judiciário ele não atua de ofício, né? Ele tem essa demanda gigantesca porque as pessoas o procuram, a sociedade o procura, né? via advogados que têm uma função essencial, justiça também, via defensoria pública também, um órgão importante, mas enfim, o judiciário ele é inerte até o momento em que ele é procurado via um pedido.
E o volume sempre vai aumentando.
Sempre vai aumentando. É.
Mas, doutor Gerson, sobre esse processo seletivo para conciliador, como é que funciona esse processo, qual é a função, enfim?
Bom, especificamente, fazendo um panorama bem rápido e geral dos juizados, né? Os juizados especiais, eles são está agregado à segunda vara judicial de Lagoa Vermelha, e ele cuida basicamente das questões de menor economicidade, diria assim, causas de menor valor, como regra, né? Que são as ações de cobrança, indenizatórias, e também compõem os juizados a fazenda pública, né? O GFAS, que são os juizados da fazenda pública. Isso engloba aproximadamente, Paulo, 3.400 processos dos juizados, incluindo o juizado especial civil, que trata questões cíveis de menor, enfim, volume econômico, e também o GFAS. Separando os dois, nós temos em torno de uns 2.500 processos dos juizados cíveis e em torno dos 900 processos da fazenda pública, que são aquelas causas em que, como mencionei antes, as pessoas demandam em face do poder público. 95, 98% dessas ações da fazenda pública são relacionadas a medicamentos, a tratamentos, enfim.
São pedidos que chegam lá.
Sim, envolvendo então pessoas da comunidade, enfim, contra o poder público.
Esses números são anuais?
Esses números são atuais.
Atuais. Tá?
E aí tem a demanda. Durante o ano ingressam mais ações e, consequentemente, também elas são extintas porque chegaram ao seu final. Bom, dito isso, Paulo, é possível verificar que temos uma demanda gigante nos juizados especiais cíveis, e isso faz com que também as audiências aumentem, né? A gente tem uma demanda bastante grande de audiências. E especificamente quanto ao conciliador, quando se ingressa com uma ação cível, né, no juizado especial cível, o primeiro ato a ser realizado é uma conciliação. Isso está na lei, né? Objetiva-se que já no início do processo se obtenha uma conciliação, né, entre as partes. Se não houver, o processo segue seu rito normal. Então, veja que toda ação que ingressa, ela necessariamente vai desembocar numa pauta de conciliação. Uhum. E essas conciliações, elas são realizadas pelo conciliador civil dos juizados. Né? Atualmente, nós temos apenas dois conciliadores. Uma conciliadora, ela já é servidora, enfim, do Poder Judiciário, então ela é voluntária, porque ela não pode acumular aí dois cargos remuneratórios. E um outro conciliador é um advogado, enfim, que está atuando há um tempo e já nos comunicou que pretende encerrar no meio do ano. Então, nós teremos uma apenas. Daí a necessidade de realizar o concurso. Essa função ela exige que se faça um certame público, né? Um concurso público. Vai ter uma provinha, dia 10 de maio, já adiantando, né, a data. Uhum. E aí, sendo aprovada, a pessoa aprovada nessa prova, ela então passa a compor uma lista de classificados e será chamada conforme as vagas forem abrindo. Atualmente nós temos 3 vagas, então, logo que homologado o concurso, as pessoas serão chamadas, enfim, para compor lá o corpo de trabalho dos juizados.
Tá? As inscrições já abrem agora, dia 22.
Elas estão abertas.
Já estão abertas.
Estão abertas e a data final é segunda-feira, dia 22.
22 encerra.
Inclusive, 22. Segunda já dá para se inscrever.
Ah, perfeito.
Um ponto importante, até para não passar. Um ponto importante, Paulo, é que às vezes as pessoas pensam que é um cargo que somente pessoas formadas em direito poderiam, enfim, participar do concurso e futuramente ser conciliador. Não.
Ontem mesmo estavam perguntando sobre isso, doutor.
Ah, não. Ela é um... Quem pode
habilitar?
Se inscrever, se habilitar. Qualquer pessoa formada em qualquer curso, enfim, qualquer faculdade, não só direito, e também pessoas que não têm uma formação superior e que têm o segundo grau completo também podem se inscrever. Ela é aberta. Por que isso? Porque a atuação do conciliador não exige assim, um conhecimento jurídico da causa. Ele não vai decidir nada, absolutamente nada. Ele vai, diante das pessoas que estão ali envolvidas no conflito, o autor e o réu, ele vai tentar compor, ele vai tentar buscar um acordo. Então, muito mais importante que a formação jurídica ou não, ou de um curso específico ou não, é a habilidade que essa pessoa tenha para conseguir com que essas pessoas faça um acordo, isso conste na ata, depois futuramente o juiz homologa e está encerrado ali o problema entre eles.
Ou seja, há uma preparação para a pessoa também fazer parte depois do processo.
A pessoa que se inscrever, ela tem que entender também que é uma atividade que exige uma certa habilidade de poder, de convencimento até, de colocar para as partes que o importante ali é o acordo, né, que é fundamental para encerrar ali, do que ficar aguardando um desfecho do processo, que pode demorar, que pode ter recursos, enfim, isso acaba desgastando. Às vezes é uma relação aí entre vizinhos, a relação entre conhecidos, e que o importante então é finalizar aí mediante um acordo de vontades, enfim, que cada um saia, porque todo acordo você cede algo, né, e ganha algo, enfim. Então é importante que eles cheguem a um denominador comum e resolvam esse problema ali no primeiro ato, que é a audiência de conciliação. Então, resumindo, qualquer pessoa que tenha o segundo grau, ela está habilitada a se inscrever. E não importa o curso, se forem formados num curso superior, não exige esse cargo que seja no direito, pode ser qualquer outra faculdade.
Maior de 18, doutor?
Maior de 18. É. Não pode ter, isso é algo que o tribunal também investiga, não pode ter antecedentes criminais, é bom que se diga, porque como está atuando lá dentro do Poder Judiciário, e cada vez mais a gente tem esse cuidado, também com estagiários que ingressam no Poder Judiciário, não pode ter antecedentes criminais, que aí o tribunal não contrata mesmo.
Então a prova já acontece dia 10 de maio.
Dia 10 de maio. Como é que funciona na prática? A pessoa se dirige até a terceira vara judicial de Lagoa Vermelha, lá no fórum, e solicita a inscrição, aí ela preenche lá um formulário, enfim, e ela é auxiliada no conteúdo que vai querer para a prova, enfim, é dito lá o que ela tem que estudar, basicamente é a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados, e uma parte do Código de Processo Civil. Não é muita coisa.
Não paga a inscrição?
Não, não paga a inscrição.
É e não é remunerado também a função?
Isso é importante que se diga, não vai haver um salário. Porque ela não, o conciliador ele não vai criar um vínculo
empregatício
ou efetivo com o Poder Judiciário. Né? Ele, durante o período que ele trabalha ali, ele vai ser um auxiliar do juiz.
Ótimo.
Porém, não é um trabalho gratuito. O conciliador ele recebe conforme o número de audiências em que ele obtém a conciliação.
Interessante.
Ah, então ele é remunerado.
Olha só.
De acordo com, digamos assim, entre aspas, a produtividade dele, a capacidade dele de chegar a um acordo. Então, normalmente se marca mais de 10 processos para audiência em um determinado dia. A gente tem marcado, às vezes, até 20 processos.
Olha.
Não sei se ele conseguir 20 acordos, não é fácil, enfim, obter o acordo, mas se quanto mais acordo ele obter, mais ele vai receber, digamos assim. Mas não há não é importante que se diga, não há uma remuneração fixa.
Perfeito.
Final do mês vou ganhar tanto. Não, você vai ganhar de acordo com... Porque é uma atividade assim, Paulo, isso é interessante destacar, em que a pessoa que se inscreve, não é um trabalho voluntário, mas não deixa de ter essa característica também de voluntariedade, de contribuir lá com o Poder Judiciário, de servir como conciliador. É uma atividade diferente, onde as pessoas têm contato com o que acontece na sociedade, os conflitos mais simplórios, digamos assim, e contato com as partes, com os advogados, e tentar o acordo, essa habilidade que me referia antes, sabe? É uma função assim, muito... muito específica e interessante para quem, enfim, gosta dessa parte da vida, que é conversar com as pessoas para obter uma satisfação entre ambos e um acordo.
Muito interessante. Doutor Gerson Lira, a partir dessa resposta, já me vem a questão da justificativa para quem trabalha. É justificável a sua saída? Como é que é feito esse processo? A pessoa tem um cargo, trabalha em algum lugar... Nesse momento, porque o processo pode acontecer no horário comercial, é isso?
Não, não. As audiências do juizado elas ocorrem atualmente nas terças-feiras, às 19 horas.
Ah, então daí é já fora do horário comercial.
A minha intenção, como tem esse volume de processos que ingressam, e a necessidade de a gente pautar mais conciliações, talvez num outro dia da semana também, uma quinta-feira, eu não defini ainda, mas igualmente ou vai ser às 19 horas ou às 18.
Mas digamos, quem não trabalha ou estuda, tem alguma justificativa, se consegue justificar uma ausência?
Eu nunca me deparei com essa situação, Paulo. Eu teria que até consultar o tribunal para ver se a gente
consegue
pode,
justificar.
Justificar. Porque é algo, não é algo eventual, né?
Exato.
É um vínculo que eu falei, não é um vínculo efetivo, mas é um vínculo que a pessoa tem lá com juizados, uhum, que a gente vai toda semana convocá-lo.
Né? Então, daqui a pouco é muito justificativo, né? Pode acontecer.
Exato. Eu não vou aqui dizer que não, nem que sim, porque eu teria que me informar junto ao órgão do tribunal que trata dos juizados.
Mas é importante, então, que as inscrições vão agora até o dia 22.
22, segunda, inclusive, até às 7 da noite.
E as pessoas devem ir fazer presencialmente lá, né?
Sim, tem que ser presencialmente, porque tem lá um formulário e tem também essa orientação que eu lhe falei do que tem para estudar, aonde que ela procura... outras informações, até sobre remuneração, essas coisas.
E já tem uma ideia de como é que está a procura, doutor, ou não?
Não, não. Até ontem havia algumas inscrições, mas eu não estou acompanhando. Não.
Perfeito. Bom, que as pessoas interessadas, ficou muito claro, ficou bem explanado, que participem, porque é, sim, bem interessante. Homens, mulheres, né?
Sim. Doutor?
Sendo acima de 18 anos, aí podem se habilitar. E como é que está no mais o volume de trabalho, a gente começou falando sobre isso. Tem muita coisa que daqui a pouco precisa ser colocado em dia. Hoje, como é que está a equipe, doutor?
O judiciário, Paulo, rapidamente também, sei que o tempo aqui é curto, ele passou por uma transformação assim, muito, muito interessante, muito importante, eu diria.
Em função da pandemia também ou não?
A pandemia, ela acelerou. Inegavelmente, ela acelerou e muito. Já havia projeto do tribunal de para que os processos fossem eletrônicos, enfim, fossem transformados. Então, tu imagina milhões de processos físicos foram transformados em processos eletrônicos. A digitalização daquela montanha de processos em todo o estado, milhões. Enfim, esse trabalho acabou. Então, hoje, nós podemos dizer, nós temos 100% dos processos, totalidade eletrônica.
Olha,
então, todos os novos também, não existe mais papel. Tem uma questão até ambiental aí que é importante, não, a gente não lida mais com papel. Essa transformação, Paulo, mudou completamente a estrutura do Poder Judiciário, a forma como o advogado também encaminha seus pedidos, suas petições, é tudo de forma eletrônica. Não há mais aquela necessidade de ir até o cartório das varas, entregar documentos, entregar petições. Hoje tudo via eletrônico. Né? E também isso fez com que os processos, obviamente, né, se agilizassem mais. Eles têm uma tramitação hoje muito rápida. Muito rápida. Claro que ainda para nós do judiciário há necessidade de uma melhora na estrutura lá na parte final, eu digo, porque antes o que acontecia? O processo, ele tramitava ali no cartório,
uhum.
Até tinha um número considerável de pessoas trabalhando no cartório, porque tinha que receber o pedido, a petição, os documentos, carimbar, numerar, protocolar, colocar no processo, sequência correta das páginas, esse processo até o tempo ser levado para o gabinete, lá ele ficava aguardando o momento de ser despachado, depois de despachado o juiz encaminhava para o cartório. Então tinha todo esse círculo vicioso que é o do tempo, né?
Deixava lento
o tempo morto, que eu digo, tempo morto, as publicações, tinha que aguardar notas, enfim, às vezes ficava lá meses aguardando, porque eram muitos processos. Hoje tudo isso é feito de forma eletrônica. Não, todo esse tramitar não existe mais. Então o cartório esvaziou a sua funcionalidade.
Uhum.
Eles têm hoje poucas atribuições, ainda tem, mas eu diria assim que diminuiu, isso é um dado do tribunal, diminuiu no cartório em torno de 70% a 80%.
Olha só.
Eu diria 80% do trabalho.
Interessante.
Mas esse diminuir do trabalho foi parar aonde? No gabinete, no uhum. apoio do juiz. Porque como o processo ele gira muito, ele vai parar lá no...
Vai estar lá.
Para despacho, para decisão, para sentença. Tem, Paulo, tem processo que eu despacho no início da tarde, no final da tarde ele voltou lá para mim. Já foi para advogado olhou, peticionou e volta. Então, esse é um exemplo da tramitação rápida. Ele é um bate e volta.
Dinamizou bastante.
Então, aonde que acumulou trabalho? No cartório.
Com certeza.
Então, essa estrutura que eu falo, assim, que o tribunal está ciente, está tentando melhorar a cada dia, é que ali no setor de apoio, onde as decisões são tomadas, há necessidade assim, de pessoas habilitadas a trabalharem com decisões judiciais, enfim, sob a orientação do juiz e tal. Mas, com o tempo, eu acredito que isso também vai melhorar, enfim.
Que bom. Doutor Gerson, muito obrigado pela participação. Nas eleições, normalmente, o senhor estava trabalhando, dessa vez, diretamente não, né? Mas vai estar acompanhando, com certeza.
Sim,
né?
Conversávamos antes, né? Eu sempre gostei de eleições. talvez no início nem tanto, mas depois tu vai se acostumando, tu vai dominando a coisa, tu sabe como as coisas acontecem. Eu até perdi o número de eleições que participei aqui na região, até na região lá de Sananduva também, em duas oportunidades. Mas é uma atividade muito boa, é muito prazerosa, diferente assim, do nosso dia a dia. Mas nessas eleições estará a cargo da minha colega, a doutora Lilian.
Doutora Lilian, vai vir aqui segunda-feira conversar com a gente.
Ah, ó. Que bom. Ela é uma excelente juíza, enfim, vai com certeza conduzir da melhor forma possível as eleições.
Que bom. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade e bom trabalho.
Eu que agradeço, Paulo. Muito obrigado, bom trabalho para vocês também.
Tá certo. Conversamos com o doutor Gerson Lira, juiz de direito do Fórum de Lagoa Vermelha, falando principalmente sobre esse processo seletivo para conciliador, que as pessoas têm até segunda-feira para se habilitar.